projeto facilita acesso à justiça gratuita para inscritos no Cadastro Único.
Parlamentares aprovam benefícios para motoristas com bom histórico.
Comissões finalizam análise de proposta que incentiva o voluntariado.
Boa noite. Câmara finaliza a votação de projeto que incentiva voluntariado. Acompanhe os detalhes com a repórter Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, projeto que estimula a atuação de jovens como voluntários em instituições de acolhimento de pessoas idosas com deficiência e crianças na primeira infância. A proposta determina ainda que os jovens voluntários também terão acesso a serviços de acolhimento durante o período de atuação. As regras serão definidas na regulamentação da lei. A relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, explica que a medida representa mais um incentivo para aproximar jovens de pessoas idosas e com deficiência em instituições de acolhimento.
É uma tentativa de unir jovens com pessoas idosas e com pessoas com deficiência. Então, esse jovem, né, que está no serviço voluntário, vai ser habilitado para trabalhar nos abrigos, enfim, nas áreas de recebimento, que são de acolhimento, tanto de pessoas com deficiência como de idosos.
Ao apresentar o projeto, o deputado Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, argumentou que os jovens têm interesse em ingressar no mercado de trabalho e na universidade. Para ele, o Estado, ao valorizar o trabalho social e voluntário, estimula o acesso desses jovens tanto à vida acadêmica quanto ao mercado de trabalho, além de estimular o exercício da cidadania. A deputada Laura Carneiro promoveu pequenos ajustes no texto. O principal deles é uma mudança para assegurar que a participação no voluntariado não seja uma condição obrigatória para o acesso do jovem a serviço de acolhimento social. Segundo a parlamentar, a alteração é necessária para preservar a gratuidade da assistência prevista em lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Trabalho.
O projeto que amplia reconhecimento de profissionais da radiologia deu mais um passo na Câmara. Saiba mais com a repórter Sofia Peçanha.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que atualiza a regulamentação das profissões de técnico e tecnólogo em radiologia e de bacharel em ciências radiológicas. A proposta, já aprovada pelo Senado, altera a lei que regula o exercício das profissões da área desde 1985. Entre as mudanças está o reconhecimento formal das categorias de bacharel, tecnólogo e técnico em radiologia, além da ampliação das áreas de atuação profissional. O texto busca adequar a legislação às novas tecnologias utilizadas em exames e tratamentos de saúde, além de atividades industriais e de segurança que utilizam radiação. O projeto já havia sido aprovado pela Comissão de Saúde. Na reunião, o relator, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, destacou a importância desses profissionais para o funcionamento dos serviços de saúde.
Eles buscam beneficiar os profissionais técnicos em radiologia, os quais têm atuação relevante nos serviços de saúde, principalmente na produção de exames radiológicos indispensáveis ao diagnóstico de patologias.
Além de atualizar as regras para o exercício da profissão, o texto determina quem pode obter registro nos conselhos regionais de técnicos em radiologia, estabelece regras para a supervisão das técnicas radiológicas e reforça exigências relacionadas à proteção radiológica e à segurança dos trabalhadores e usuários dos serviços. Na prática, a proposta busca dar mais segurança jurídica aos profissionais ao definir quem pode atuar em cada atividade e quais são as responsabilidades de cada função. Durante a votação na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a proposta, afirmando que uma das principais mudanças é o reconhecimento dos tecnólogos em radiologia na legislação.
E por fim dizer que nós temos uma legislação que é uma legislação antiga, que não previa o tecnólogo, e tecnólogo agora vai poder fazer concurso público. Tecnólogo vai poder adentrar na saúde como tecnólogo. Portanto, é um reconhecimento.
Como a proposta que atualiza a regulamentação dos profissionais das técnicas radiológicas sofreu alterações durante sua análise na Câmara, ela retorna agora ao Senado para análise dessas modificações. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Justiça.
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, poderão ter acesso facilitado à justiça gratuita. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes.
A Câmara aprovou o projeto que prevê a concessão de justiça gratuita de maneira imediata a quem estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. A autora do projeto, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a mudança tem o objetivo de facilitar o acesso à justiça, evitando que a pessoa tenha que comprovar novamente que tem baixa renda.
Se o judiciário reconhecer o CadÚnico, essa pessoa que passou pelo Centro de Referência e Assistência Social, pelo CRAS e que está no CadÚnico, quando chegar no judiciário, o judiciário vai ter uma economia processual muito grande. Ele não precisa mais revisar documentos sobre a situação econômica da família.
Segundo a deputada, quem não estiver no CadÚnico, mas atender aos critérios atuais de vulnerabilidade adotados pela justiça, continuaria tendo que fazer a comprovação de renda. A proposta que permite aos inscritos no CadÚnico acessar a justiça gratuita sem a necessidade de comprovação de renda seguirá agora para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Transportes.
Comissão aprova projeto que estabelece benefícios para motoristas com bom histórico. A repórter Júlia Lopes nos conta quais são.
Motoristas profissionais com bom histórico no trânsito poderão receber benefícios se estiverem inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores. A proposta do deputado Duda Ramos, do Podemos de Roraima, foi aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. O Registro Nacional Positivo de Condutores é voltado ao cadastro de motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. Com a nova proposta, passa a constar no sistema dados como ausência de infrações gravíssimas, participação em cursos de direção defensiva e histórico de condução sem acidentes. O relator do projeto, deputado Ricardo Aires, do Republicanos do Tocantins, explica que motoristas profissionais são aqueles que exercem atividades econômicas como motoristas de aplicativo e caminhoneiros. Para ele, a medida beneficia não apenas os condutores, mas também os consumidores.
Esse projeto é importante por dois significados. Primeiro, porque ele vai, de um lado, prestigiar e demonstrar o motorista que tem boas práticas de trânsito e, por outro lado, também oferecer para a população, principalmente as pessoas que dependem desse tipo de serviço, aqueles melhores motoristas para que eles sejam contratados ou premiados na sua atividade econômica.
No texto, os benefícios concedidos aos condutores incluem redução no valor de seguros de veículos, acesso prioritário a vagas de emprego e condições diferenciadas em financiamentos e locações de veículos. O projeto, que busca conceder vantagens a motoristas profissionais inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores, inclui a medida no Código de Trânsito Brasileiro e segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Desenvolvimento Regional.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou o uso de royalties do petróleo para financiar a tarifa zero no transporte urbano. A repórter Fabielle Pires nos conta como deve funcionar.
Quando o petróleo é extraído, uma parte da riqueza gerada retorna para os cofres públicos. São os royalties, recursos que podem ser usados para financiar serviços e investimentos em benefício à população. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que destina parte dos royalties para a gratuidade nos transportes públicos do Brasil. A iniciativa é conhecida como Tarifa Zero e deve facilitar o transporte público e a mobilidade urbana. Ao apresentar o projeto, o deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, defendeu que a Tarifa Zero contribui para a redução da desigualdade social, melhora a qualidade de vida nas cidades e incentiva o uso do transporte coletivo. O relator da proposta, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, defendeu que a mudança na lei dos royalties não trará prejuízos.
Não vai aumentar preço de combustível E também não vai diminuir o rendimento das empresas. E vai resolver um grave problema que existe. Porque no momento em que tivermos a tarifa zero de transporte público, as empresas que estiverem trabalhando, seja ela da iniciativa privada, uma concessionária ou uma empresa estatal, vai ter o dinheiro certinho lá todo mês, a tarifa atualizada, para que eles possam fazer um bom transporte público.
O projeto que destina parte dos recursos dos royalties de petróleo para a tarifa zero de transporte público segue para análise da Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara de Brasília, Fabielle Pires.
Educação.
Comissão de Educação aprova projeto de estímulo à integração entre empresas de pequeno porte e ensino profissionalizante. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto do deputado Júnior Mano, do PSB do Ceará, que busca estimular a integração entre instituições de ensino profissional e as micro e pequenas empresas. Pelo texto, os órgãos públicos responsáveis pela política de educação profissional e tecnológica terão de criar cadastro com vagas de emprego como forma de estimular a contratação dos formados pelas instituições de pequeno porte. Na opinião do relator, deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, a iniciativa é importante porque as microempresas e empresas de pequeno porte são as que mais empregam no país, mas também são as que encontram maior dificuldade para a contratação de mão de obra qualificada.
A gente tem mão de obra específica escassa, que com esse projeto a gente vai ajudar a superar esse obstáculo. A gente está falando de mais profissionalização, que é a vontade dos estudantes. A gente está criando facilidades entre as instituições de ensino, públicas e privadas, para que tenha uma maior interação com o mercado de trabalho.
De acordo com o levantamento do SEBRAE, em 2025, as micro e pequenas empresas respondiam por cerca de 97% dos negócios ativos no país, com quase 22 milhões de empreendimentos que seriam responsáveis por 26,5% do Produto Interno Bruto Nacional. Além disso, o estudo aponta que 7 em cada 10 novos empregos formais do país estão nas empresas de micro e pequeno porte. Luiz Lima reforça que quando a educação profissional está em sintonia com as necessidades dessas empresas e articulada com programas de apoio ao empreendedorismo juvenil, há consequências positivas na formação e na integração com o mercado de trabalho. Além da criação do cadastro de vagas em micro e pequenas empresas, a proposta determina que o poder público estimule a abertura de negócios e a formalização de empresas de pequeno porte. A medida ainda prevê a oferta de apoio especial para jovens empreendedores. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça antes de poder seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Comissão de Educação aprova diretrizes para parto humanizado no SUS. A repórter Sofia Peçanha explica como ficou a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece diretrizes para tornar mais humanizado o atendimento às mulheres durante a gestação, o parto, o nascimento do bebê e o pós-parto no Sistema Único de Saúde, o SUS. Durante a votação, a comissão alterou o projeto. Em vez de apenas modificar a Lei Orgânica da Saúde para incluir regras específicas sobre o parto humanizado, o novo texto passou a reunir um conjunto mais amplo de diretrizes para atenção à gestação, ao parto, ao nascimento e ao puerpério no SUS. O projeto original previa obrigações mais diretas para o serviço de saúde, com foco na garantia de condições para o parto humanizado e na presença de acompanhante. Já o novo texto amplia esse alcance e passa a organizar princípios gerais de atendimento, com ênfase na autonomia da mulher e na estruturação da rede de atenção materna e neonatal, como ressaltou a relatora da proposta, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia.
Portanto, esse projeto, ele sintetiza uma contribuição, uma preocupação de deputados homens e deputadas mulheres de diversos partidos. E esta é a riqueza dele. Nós estabelecemos diretrizes que visam humanizar a relação do parto, portanto, da mulher, da parturiente, com os médicos e profissionais que integram aquele momento de sua vida.
Entre as medidas previstas estão a garantia da presença de acompanhante escolhido pela gestante durante todo o atendimento, a possibilidade de apoio de doula, o fortalecimento da atuação de enfermeiras obstétricas, obstetrizes e parteiras tradicionais, além da ampliação do acesso à anestesia obstétrica, conforme protocolos do Sistema Único de Saúde. Segundo a relatora, a humanização do atendimento depende da qualificação permanente dos profissionais de saúde e da construção de ambientes mais acolhedores e seguros para mulheres e recém-nascidos.
Então, esse é um momento especial na vida da mulher, na vida de uma família, com consequências para o resto da sua vida, né, de um parto bem realizado, confortável, e por isso mesmo, ele merece uma série de orientações que foram aqui definidas.
O texto final também reuniu contribuições de 57 projetos que estavam sendo analisados em conjunto e que também tratam do atendimento neonatal. Agora, a proposta segue para análise da Comissão de Saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Comissão aprova projeto que busca evitar cobrança de imposto sobre imposto. A repórter Silvia Munhato explica a questão.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou proposta que proíbe incluir imposto na base de cálculo do próprio imposto em qualquer esfera de governo. A mudança também foi aprovada na reforma tributária em 2023, no processo de eliminação do ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS. Os novos tributos da reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços, serão cobrados apenas no consumo de produtos e serviços, o que garante a não incidência de tributos durante a sua elaboração ou fabricação. O relator, deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, afirma que a cobrança de imposto sobre imposto é uma anomalia brasileira.
A gente está vedando isso, impedindo que isso aconteça em qualquer estado, município ou mesmo no âmbito da União, porque de fato é uma anomalia que a gente tem no sistema tributário brasileiro. Não à toa, isso impede tanto investimento aqui no Brasil, principalmente no setor produtivo.
A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir para o plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Últimas notícias.
Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de proposta de emenda à Constituição que limita a alíquota do IPVA a 1%. Relator da matéria, o deputado explica que o objetivo é reduzir a carga sobre os consumidores.
Ela visa beneficiar o consumidor brasileiro, que hoje paga até 4% em alguns estados, 4,5%, e que passará a pagar no máximo 1%. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no meu estado, vai haver, que cobra 4%, vai haver uma diminuição de 75% do valor do IPVA. Ela tramitou de maneira recorde na Câmara, na CCJ, e foi aprovada de maneira unânime. Ou seja, os deputados da CCJ entenderam que essa PEC diminui imposto no Brasil e faz justiça tributária.
Rodrigo de Castro ressalta que o próximo desafio é aprovar a proposta na comissão especial. O parlamentar considera o atual modelo de cobrança do IPVA dos proprietários de veículos um dos mais injustos do mundo. Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Paula Bittar. Boa noite.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê 91,7.
Futebol de campo, suíço e salão, basquete, vôlei, handball e muito mais. Está no ar, Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8 da noite, mais um minutinho, temperatura marcando 23 graus às margens do Lago Igapó, na Higienópolis 2006. Pois é, galera brasileira, graças ao bom Deus, estamos chegando para fechar mais uma semana e fechando o mês de julho, né? Porque hoje é dia 31 de julho do ano de 2026. No ar, o Paiquerê Esporte Total a partir de agora em 91,7. Reinaldo Furlan vai falar do Londrina Esporte Clube. Fábio Fernandes vai destacar o basquete e o futsal feminino. Hoje nós temos dois pilotos aqui, nossos convidados. Vamos falar de Fórmula Truck, que vai acontecer no final de semana. O Wagner Gomes, o Diego Cândido, realmente feras aqui com a gente hoje. Vai ser muito legal mesmo. O Reinaldo fala ainda dos times de São Paulo. A mesa de som é a central do Valdeir Jorge, o comando é JB Faria.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Bacana, e aí, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar o Paiquerê Esporte Total desta sexta-feira. Já já, o nosso primeiro bloco com os pilotos da Fórmula Truck, que acontece nesse final de semana em Londrina, uma festa linda. Mas a gente começa com o Corinthians.
Salve o Corinthians!
Fala, Reinaldo Furlan.
Alô, Augustinho! E o Corinthians teve prejuízos, viu, Augustinho, no jogo de ontem. Não ganhou do Atlético Paranaense. É bem verdade que poupou, né, os seus principais jogadores por o início da partida, alguns entraram somente no segundo tempo. O Timão ficou no 0-0 com o Atlético Paranaense. Jogadores sendo poupados porque domingo tem jogo contra o Internacional, ida, fase oitava de final da Copa do Brasil. Mesmo assim, o Corinthians perdeu dois jogadores importantíssimos. O Labiabi, ele sofreu ruptura de ligamento do joelho, só volta a jogar no ano que vem. E o Yuri Alberto, centroavante titular que entrou no segundo tempo, sofreu uma lesão muscular e não tem prazo para voltar. Ou seja, né, desfalques importantíssimos. E o gramado, né, o novo gramado da Neoquímica Arena, apresentando muitas irregularidades, muita reclamação dos jogadores e também bronca do técnico Fernando Diniz, que falou sobre isso depois da partida.
Frustrante, porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma pro Corinthians. E o tempo, eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Então eu acho que a diretoria tá cobrando, tá todo mundo vindo aqui tentando fazer o melhor, e as pessoas do campo têm que se mexer, porque o campo não estava nem melhor do que na quinta-feira passada para jogar. O campo não voltou melhor quando a gente parou, e de quinta-feira para cá o campo não está melhor. Então eu acho que essas pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para poder entregar o campo como o Corinthians sempre teve.
Fernando Diniz irritadíssimo com a condição atual do novo gramado da Neoquímica Arena. No domingo, o Timão faz o primeiro jogo contra o Internacional. É o jogo de ida, fase oitavas de final da Copa do Brasil. Informações do Corinthians aqui no Paiquerê Esporte Total, em nome de Unifil. Você já decidiu? Faça parte do mundo Unifil, acesse unifil.br.
Tá bacana, obrigado, Reinaldo Furlan. 8 da noite, mais 5 minutos. Olha, atenção, a vida é o que importa e com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Seja um anjo que salva vidas com R$20 mensais. Faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie luz para o WhatsApp 99998-3300 ou ligue 3343-3300. Peça o seu carnê para você pagar mensalmente. Meus amigos, minhas amigas, famílias, todo dia a dia de ir às compras no supermercado Quinelato. E amanhã é sábado, que bacana, que gostoso, né? Açougue com carnes da melhor qualidade, frutas, verduras, legumes, produtos de higiene, limpeza e gás. E você pode realizar suas compras online no conforto da sua casa. Acesse supermercadosquinelato.com.br ou baixe o aplicativo Supermercados Quinelato, com 2 lojas em Londrina, na Rua Plutão, número 22, no Jardim do Sol, e na Rua Darcy Ruege, 302, no Jardim Xangri-Lá.
E os Poços Cupinzão, que é um grande sucesso, hein? Na cidade ou na estrada, a sua parada completa tem nome, Poços Cupinzão. Em Londrina, na Avenida Inglaterra, você encontra o Cupinzão Shell, combustível de qualidade, super troca de óleo, profissional, loja de conveniência e aquele delicioso sorvete, o Chiquinho. Está na PR-445 em Cambé? Pare no Cupinzão, a tradição do caminhoneiro com pátio amplo, lavanderia, restaurante e uma estrutura nota 10 para você e seu caminhão. E na PR-444 em Arapongas tem Cupinzão Petrobras, o lugar certo para abastecer, aproveitar banheiros sempre limpos e saborear aquele prato feito no capricho. E tem mais, baixou o app no Cupinzão, abasteceu, baixou o app Cupinzão, abasteceu, ganhou cashback na hora. Rede de Poços Cupinzão em Londrina, Cambé e Arapongas, abastecendo confiança cada parada. E aqui em Londrina, no posto Cupinzão de Londrina, tem o Baiano com o seu lava rápido. Você liga e agenda para lavar o seu carro no 984546920. Abração pro nosso Diogo Decker, a fera que comanda os postos Cupinzão, com três grandes equipes, né? Nessa rede aí dos postos Cupinzão, que realmente é sensacional. Muito bem, Valdeir, vamos para fazer um papo bacana agora com essas feras aqui, ó. Só lembrando que neste final de semana, o Autódromo Internacional Ayrton Senna sedia a sexta etapa da Fórmula Truck e também a Fórmula Fusca Brasil. A programação começou na tarde de hoje e vai até domingo. Os ingressos estão sendo vendidos nas bilheterias do Autódromo Internacional Ayrton Senna. No setor alambrado, R$60 o ingresso inteiro, R$30 o meio ingresso. No setor do paddock, ingressos a partir de R$160. Na área VIP, a partir de R$520. É, e nós estamos recebendo duas feras aqui que vão estar pilotando, trazendo alegrias, enfim, lutando nessa prova de Londrina, que é muito legal demais, né? Todo ano é muito sensacional. E hoje estamos recebendo aqui o Wagner Gomes e também o Diego Cândido, que é realmente dois grandes pilotos. Começando com o Wagner Gomes. Tudo bem, Wagner? Boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Como é que está?
Muito bem, melhor agora. Obrigado. Opa, pelo convite, Agostinho.
Obrigado, obrigado. Fala um pouco de você.
Bom,
como é que, quando você começou na Fórmula Truck, como é que começou sua vida na velocidade? Fala de onde você é.
Eu sou de Curitiba, né? A minha vida de kart, a minha vida começou num kart de brincadeira, aqueles karts indoors. Do kart indoor eu fui pro kart profissional. Do kart profissional eu fui me aventurar no Marcas, voltei pro kart. E aí eu ia seguir no kart. Recebi um convite para testar um caminhão. Andei a primeira vez, nunca tinha andado na minha vida de caminhão nenhum.
Paixão à primeira vista?
Paixão à primeira vista. É um kart grande, a gente fala assim, né? Um kart grande. E já fazem, eu tô no meu segundo ano, né? E espero permanecer por mais alguns anos aí até.
É, tá jovem, tá com quantos anos?
42.
É, dá pra correr até com 60, 70,
dá, embora. Dá, tem bastante gente ali, tem bastante gente que tá lá.
Que legal, que bacana. Tá, e você é de Curitiba?
Sou de Curitiba.
Tá, com a gente também o piloto Diego Cândido. Boa noite, Diego, obrigado pela presença também.
Agostinho, boa noite, eu que agradeço a presença, tá aqui na rádio e todos os ouvintes da Rádio Paiquerê, essa rádio fantástica que é sucesso na região de Londrina inteira, onde vai, onde alcança, consegue atingir grandes proporções aí com seus ouvintes.
Fala de você, Diego Cândido, quantos anos, de onde você é?
Sou natural de
São
Paulo.
Quando começou a pilotar?
Sim, eu sou natural de São Paulo, mas atualmente estou morando na região de Itapema, em Santa Catarina. Eu comecei a pilotar por mais influências, né? Não, eu tô brincando. Eu trabalhava numa empresa, essa empresa ela patrocinava já o automobilismo, então a gente acaba ficando, tendo mais tempo ali, mais convivência, né? E já tinha feito alguns track days, já tinha andado de kart, alguma coisa assim, mas ainda não tinha me profissionalizado. E aí, conhecendo esse cara que tá aqui ao meu lado, o Wagner, é a má influência, né? Ele me levou pra esse mau caminho e falou, cara, faz assim, faz assado, vamos fazer assim, e a gente já tá nessa, basicamente, já vão para 2 anos nessa parceria que vai ser bem longínqua, né?
Que legal. Ô Wagner, já treinou hoje?
Treinamos hoje pela uma parte da tarde, tivemos 2 treinos livres, né?
Foi bom, foi legal?
Foi ótimo, deu para a gente testar bem o equipamento. Eu corri aqui duas vezes. De caminhão eu corri o ano passado, foi a nossa primeira corrida em Londrina de caminhão o ano passado.
Já, isso é bom, né? Porque... familiarizado, né?
O autódromo é muito desafiador, né? Aquelas curvas muito desafiadoras.
E aí, Diego, como é que foi o treino hoje?
Hoje eu não fiz o treino, na verdade eu e o Wagner, nós acabamos dividindo o mesmo caminhão, né? Uhum. Que no final de semana nós temos três corridas, né? A categoria principal do bomba injetora, depois a categoria principal dos caminhões já com injeção eletrônica e depois nós temos a corrida da Speed Max, onde podem fazer as duas categorias correm juntas, né? E o Wagner faz a Speed Max e eu faço na categoria bomba. Por questões assim de administração, né? E segurança. Então ele faz os treinos da sexta e eu faço os treinos e o classificatório no sábado. Aí no domingo eu faço a corrida principal e o Wagner faz a corrida da Speed Max. Mas andei aqui o ano passado, né?
Também, né?
Conheço o traçado, muito desafiador, a pista é bem legal, a gente gosta de estar aqui, o público fica bem próximo, então a gente gosta de sentir essa energia positiva que eles acabam passando para nós.
E é muito legal, né? 8 da noite, mais 12 minutos. Olha, a farmácia Roberto. Onde cuidar de você, que cuida sempre de você e da sua família. É a missão da Farmácia Roberto. Sempre na Avenida São Euquíndio 1503, para oferecer soluções para seu bem-estar e saúde. Grande variedade de medicamentos de qualidade, com preços acessíveis. Produtos de cuidados pessoais e beleza. Farmácia Roberto, ligue 3329-7545. Essa é na São Euquíndio. Tem a Farmácia Roberto aqui na área central, que é na Avenida Bandeirantes 370. Para cuidar da sua saúde, com amor, com responsabilidade e com carinho, Farmácia Roberto. Olha, alô Ibiporã, em Ibiporã você tem Ferramentas União com produtos que vão de ferramentas de jardinagem até máquinas para reforma pesada, na Avenida 19 de dezembro, 321. Ibipeças, a sua opção em autopeças em Ibiporã, na Avenida Santos Dumont 738. Empresas do Grupo Agroterra em Ibiporã, Cambé e Mauá da Serra, ligue 3158-1803. Muito bem, ô Wagner, qual a sua expectativa para esta etapa do fim de semana aqui em Londrina?
Eu quero repetir ou melhorar o meu último resultado em Cuiabá, né? A gente chegou em segundo lugar, não ganhamos por muito pouco.
Olha só, que legal.
Largamos em 15º, raspou o primeirinho, então a gente vai tentar buscar a vitória essa corrida. Mas não vai ser fácil, tem bastante gente que deu uma melhorada no caminhão, a gente também melhorou bastante, mas vai ser duro, mas nós vamos lutar.
Claro. Qual caminhão que você corre?
Eu corro com Scania, no bomba injetora.
Legal. Deixa eu ver aqui o nosso Diego Cândido. E aí, Diego, a tua expectativa também para essa prova de Londrina?
Cara, a nossa expectativa ela é sempre lá em cima, né? A gente vem com a régua lá em cima, ainda mais sabendo o trabalho que a equipe fez nesses dias depois da corrida em Cuiabá para fazer uma melhoria, para ter uma melhora ali no avanço, na potência do veículo, não é o acerto. Agora é fazer aquele acerto para a etapa específico, para cada pista, né? Cada autódromo ele tem um acerto diferente no caminhão. Agora é a gente achar aquela receita mágica, né? Uhum. E conseguir colocar toda essa energia na pista. Mas a expectativa é alcançar o pódio, o lugar mais alto do pódio, mas buscar bons números, bons resultados para que a gente mantenha uma pontuação significativa no campeonato.
Maravilha, e vocês também já sabem, né? Abastecendo o posto Cupinzão, né? Lá com o nosso Diogo Decker.
Com certeza, cara, o Diogo Decker é um cara, assim...
É um baita atleta, eu chamo ele de maluco, porque ele fez uma prova no Rio de Janeiro de 10 dias, rapaz.
E a gente ficou sabendo, eu fiquei sabendo dessas peripécias dele aqui, cara, mas é um cara fantástico, uma pessoa que com certeza a gente vai guardar no coração com muito carinho, assim como em todas as cidades que a gente acaba passando. Isso é uma coisa bem legal da Fórmula Truck, né? A gente consegue ter essa proximidade com algumas pessoas que acabam ficando, sim, né? Como amizade, assim, nós, como a gente tem em Santa Cruz do Sul, em Cuiabá, em Guaporé, né, nas outras regiões, Cascavel, nas regiões onde a Fórmula Truck passa. E para que fique registrado aqui, né, nós estamos usando esse final de semana o diesel da Rede Cupinzão. Então é um produto de excelentíssima qualidade, né, que a gente está levando para dentro do nosso caminhão, então a performance ali com certeza vai estar garantida.
Que bacana. Eu, o Wagner, ia lembrar a você e o Diego, por exemplo, eu estou ganhando três amigos aqui hoje, né?
E essa amizade é aquilo que você falou, ó, vai se fazendo amizade pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é muito legal, né? Muito gostoso, né?
Muito gostoso, e eu tô agradecendo novamente, muito obrigado, tô me sentindo em casa.
Claro,
né? Próxima vez que eu vier aqui, vamos vir com mais tempo. Você tem, você vai dever, já tá devendo uma visita para nós, né?
Não, com certeza.
Uma visita já vai estar devendo.
Quero deixar um abraço aqui pro César. Liga aí, César. Fala,
obrigado.
Fala pertinho do microfone, César. Puxa, é isso.
Obrigado, Agostinho.
Boa noite, César.
Boa
tudo
noite,
bem?
Boa noite, tudo bem.
César está aqui com os amigos, né? Não é piloto, sim, mas tem uma área de trabalho muito legal. E que está viajando sempre pelo Paraná fora e vai curtindo esse final de semana essa prova aqui. E você, como todos nós, esperamos que seja uma prova fantástica, né?
Sim, com certeza. Grandes amigos aqui, grandes bons pilotos aí que vão fazer de tudo para buscar o pódio.
Maravilha. Olha, nós vamos agora para uma matéria, daqui a pouco tem mais, tá? Daqui a pouco tem o segundo bloco, tá bom? O CT Madureira está em Londrina há 36 anos fomentando o taekwondo, que além de uma arte marcial, também é um esporte olímpico. Aulas com professores altamente capacitados e com o ex-técnico olímpico Mestre Madureira, que já esteve em 3 Olimpíadas. CT Madureira formando campeões no esporte e na vida. Na Avenida JK 346, perto do Cedro Hotel. Ligue 33240716 e em breve com sede própria na Gleba Palhano. E a Ótica Bona, hein? É de família para família. Tem percebido que as letras estão ficando menores, que o celular está ficando cada vez mais distante para ler? Depois dos 40 anos, essa é uma mudança natural da visão. A boa notícia é que a Ótica Bona é especialista em lentes multifocais e vai te ajudar a encontrar a melhor solução para o seu dia a dia, com lentes de alta tecnologia e atendimento especializado. Fica muito mais fácil voltar a enxergar com conforto em todas as distâncias, não é mesmo? Ligue para a Ótica Bona, agende sua consulta no 43-3027-7047. Ótica Bona, sua vida com mais nitidez. Na rua Piauí 399, loja 17, no edifício São Paulo Towers, no centro de Londrina. Hoje passei por lá, tomar um café com o Toninho, com o Tiago, você toma um cafezinho lá com toda a família, dona Neuze e a equipe da Ótica Bona, porque ótica em Londrina é Ótica Bona. Muito bem, Valdeir, daqui a pouco nós vamos girar o basquete, né? Mas agora nós vamos só falar da agenda da Paiquerê para o nosso intervalo. A Paiquerê transmite domingo às 16 horas, Copa do Brasil, Palmeiras e Fortaleza. A bola não para na Paiquerê, com toda a equipe total, Valdeir Jorge.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há 2 décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Paiquerê 91,7.
Na Confeitaria Flumê, sempre é tempo de festa e alegria. A Confeitaria Flumê atende aos domingos das 6:30 às 12:30, de segunda a sábado das 6:30 às 19:30 e nos feriados até às 19:00. Agora atende pelo iFood. Confeitaria Flumê, Alameda Miguel Blasi, 88, atrás da Catedral, no centro de Londrina. Ligue 3324-8780.
Paiquerê 91,7.
O Londrina Shop está de volta, agora com a qualidade Amadeus. Peça no delivery 43 98445 2675.
Beba com moderação.
Olá, eu sou Cris Magaldes, apresentadora do programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Neste sábado eu recebo Rafaela de Paula, empresária, palestrante e coautora do livro O Poder da Comunicação. Autora do capítulo Sua Voz Interior, a comunicação que impacta. Vamos conversar sobre autoestima, autoconhecimento, comunicação, crenças limitantes e como despertar o seu verdadeiro potencial para viver uma vida mais confiante, autêntica e com propósito. Não perca, é neste sábado, à 13h, no programa Mulheres na Paiquerê 91,7. Te espero.
Oferecimento. A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê Esporte Total, o programa de todos os esportes.
Maravilha, conferindo sempre com a Paiquerê, 8h, mais 22 minutos, hora do Fábio Fernandes, hora do basquete.
Augustinho, a Associação Pé Vermelho de Esportes aqui de Londrina conquistou bons resultados na fase final da Copa Sesc de basquete 3x3 lá na cidade de Ponta Grossa. A equipe londrinense ficou com o título no adulto masculino e também no adulto feminino. O coordenador da equipe, o professor Marival Júnior, está com a gente aqui no Paiquerê Esporte Total, edição desta sexta-feira. Fala pra gente, Marival, da participação da PVE Londrina nesta fase final da Copa Sesc de basquete 3x3. Uma boa noite para você.
Boa noite, Fabinho. Boa noite a todos os ouvintes. Foi uma participação realmente muito boa da Associação Pé Vermelho de Esportes, né? O campeonato de basquete 3x3 do Sesc, né? Ele é considerado um dos mais fortes do Paraná, pois várias equipes disputam, são 12 etapas, né? E os campeões de cada etapa vão para a fase final em Ponta Grossa. E realmente, lá em Ponta Grossa, nós tivemos equipes fortes. Claro que algumas equipes acabaram não participando, né? Do Sesc, em virtude de outros compromissos também. Mas realmente para nós foi um resultado bem expressivo, não apenas pela conquista do título, mas sim pela conquista de todos os títulos, né? Tanto no sub-18 masculino e feminino, quanto no adulto masculino e feminino. E coroando também com o Master, né? Apesar de não ser da Associação Pé Vermelho de Esportes, são atletas aqui de Londrina que foi a equipe dos Brisados, né?
Surpreendeu a participação da PVE conquistando títulos importantes lá em Ponta Grossa no adulto masculino e também no adulto feminino e também nas categorias de base, ou Marival?
Surpreendeu não, mas realmente tivemos uma resposta bem positiva do trabalho que nós estamos realizando aqui em Londrina, né? No sub-18 masculino, equipes fortes, que nem eu tinha dito, né? Os nossos atletas realmente conseguiram, nós somos com duas equipes, né? Uma das equipes acabou realmente ficando de fora do pódio, mas eles conseguiram desenvolver um bom basquete, né? No sub-18 feminino, as duas equipes ficaram em primeiro e segundo lugar, né? Adulto feminino, a gente fez alguns jogos pesados, né? Contra equipes de Paranaguá, contra equipes de São José dos Pinhais, que já são adversários característicos nossos, né? Então, realmente, elas conseguiram um resultado legal. E o do adulto masculino, que realmente acabou conseguindo desenvolver um bom trabalho, que não estava conseguindo anteriormente, né? E conseguiram ser campeões.
Marival, na semana que vem a equipe participa do Campeonato Brasileiro Interclubes lá em Criciúma na categoria sub-17. Vai com um time forte, Marival?
Vamos dizer assim, a régua do sub-17, né, é bem alta, né? Nós temos a participação do Thalia e de Foz, né, que foram campeões ano passado do sub-15, né? O Foz do Iguaçu foi campeão, o Thalia foi vice e pela primeira vez tivemos um Campeonato Brasileiro disputado sem nenhuma equipe de São Paulo. Esse ano agora já teve essa semana terminou o sub-15 e a equipe de Florianópolis, contra quem a gente vai jogar a primeira fase, foi campeã, né, ganhando a equipe de Tupã. Então realmente a gente sabe que a condição lá é bem mais forte, né? Mas a gente está preparado, né, para conseguir desenvolver o melhor do nosso basquete. Nós estamos com reforço de 3 atletas do interior de São Paulo, 2 atletas do interior de São Paulo, perdão, e uma daqui do Paraná. E a gente vai tentar desenvolver um bom trabalho, independente também do resultado, para que a gente possa voltar e em seguida já ter a fase macro-regional, né? A gente volta na quinta-feira e na sexta-feira já tem o primeiro jogo da fase macro-regional dos Jogos da Juventude.
Marival, você é diretor da Associação Pé Vermelho de Esportes aqui de Londrina, mas também presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. No Campeonato Paranaense de Basquete Masculino Adulto, confirmado mesmo, 4 times para esta temporada 2026?
Isso, na Série Ouro foram 4 equipes, né? Porque nós temos mais 9 equipes disputando a chave prata e bronze, que totaliza 13 equipes no estado todo. Pro ano que vem a ideia é tentar juntar todas as equipes, né, para que a gente faça um ótimo campeonato durante praticamente o ano todo. Mas para esse ano, realmente, 4 equipes confirmaram. Vai ser um bom campeonato. Campo Mourão se reforçou com os garotos da LDB, que são até sub-22, né? E fora as outras equipes também que estão com desenvolvimento. Pato Branco está com um trabalho muito bom também na LDB, ganhando de equipes fortes e fazendo jogos parelhos contra equipes do alto escalão, né? Então realmente vai ser um campeonato bem, bem pesado para a PVE, né? ADRM Maringá, Londrina, para Pato Branco e para Campo Mourão.
E como está sendo a preparação do Londrina Basquetebol para o Campeonato Paranaense, Marival?
Semana que vem eles vão disputar em Maringá a Copa Araucária, né? Que é um campeonato até 22 anos com a autorização de dois atletas acima de 22 anos. E a ideia é fazer um campeonato forte também, preparativo, né? Para o estadual, e que eles possam fazer um trabalho bem forte, né? O Arodi está fazendo um trabalho bem, integrando também atletas da categoria juventude, que isso é importante também para nós, né? Assim como no feminino. Então eles estão fazendo um trabalho bem interessante, bem forte. Vamos esperar um pouquinho pelo desenvolvimento no jogo, na quadra em si, né?
Marival, mais alguma colocação que você gostaria de fazer aqui no Paiquerê Esporte Total?
Realmente nós estamos indo pro Campeonato Brasileiro, Copa Araucária, tudo, mas realmente a verba nossa tá bem difícil, né? A verba que o FEIP disponibiliza apenas para um campeonato paranaense, nós estamos tendo que fazer coisa que nós nunca fizemos antes, fazer promoções para arrecadar mais verba, porque realmente o que a gente necessita é de que as empresas possam nos olhar com carinho, abrir as portas para que nós possamos mostrar pelo menos os projetos para essas empresas, né? Chegar assim, ó, vem apresentar o projeto para a gente aqui. Nós falamos com o Júlio Sodré, que é nosso operador de marketing nosso aqui, né? Que faz toda a parte de desenvolvimento. Possa mostrar para as empresas da cidade, né? Que realmente é muito importante e é salutar fazer um trabalho e patrocinar equipes de basquete da cidade, né? A gente sabe que o poder público, ele não é o principal financiador dessa parte de financeira, mas ele faz o que pode. Realmente precisamos de mais, mas também a gente sabe que as empresas também têm uma boa condição. E se a gente puder apresentar esse projeto para as empresas, seria muito bom da nossa parte também.
Marival, boa noite para você. Obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Paiquerê Esporte Total.
Eu que agradeço, Fabinho. Boa noite a todos.
Este é o professor Marival Júnior, da PVE Londrina. Ele que é diretor da Associação Pé Vermelho de Esportes aqui de Londrina e também presidente da Federação Paranaense de Basquetebol. A equipe londrinense ficou com o título no adulto na fase final da Copa SESC de basquete 3x3 em Ponta Grossa, no adulto masculino e também no adulto feminino. No adulto feminino, com o quarteto Beatriz, Carol, Duda e Netlin, ficou com a medalha de ouro e também com o primeiro lugar no adulto masculino, com o quarteto de Heitor, Jean, Matheus e Pedro Lucas. A Associação Pé Vermelho de Esportes, que participa na semana que vem em Criciúma, lá em Santa Catarina, do Campeonato Brasileiro Interclubes Feminino, categoria sub-17.
Tá bacana, obrigado Fábio Fernandes. 8:29. Olha, lá história Casa de Repouso é uma casa de longa permanência. Eles viveram, construíram, ensinaram e hoje merecem mais do que cuidados. Merecem atenção, carinho e dignidade. Atendimento humanizado, equipe dedicada e conforto e bem-estar todos os dias. Lá história Casa de Repouso, na Avenida Rio de Janeiro, 1537, na área central em Londrina. Você pode passar para conhecer toda a estrutura, é dia e noite. E também você pode ligar para tirar informações nos telefones 3367-1320 e no WhatsApp, o 99101-1310. Você sabe que os idosos merecem todo o respeito e todo o carinho, toda a atenção. E a Lá História Casa de Repouso é isso para os nossos idosos. Meus amigos, minhas amigas, hora de voltar a sorrir, né? Então a Clínica Odonto Magalhães é demais. Oferece um excelente atendimento para mim, para você e para as nossas famílias no tratamento dentário. A Clínica Odonto Magalhães oferece também um atendimento domiciliar para você que tem dificuldade de sair de casa. Clínica Dentária Odonto Magalhães, agora em 2 endereços. Na Rua Erenilda Maria de Jesus, 116, no Conjunto São Lourenço. Você liga no 3039-2471, é o WhatsApp. E na Avenida Guilherme de Almeida 381, no Parque Ouro Branco.
O WhatsApp é o 3066-7109. O ônibus 203 passa em frente aos dois endereços da Clínica Dentária Odonto Magalhães, lá com o Lorivaldo, doutora Lorivane, o Bruno Balbino e as duas grandes equipes da Odonto Magalhães. Porque voltar a sorrir, é claro, Odonto Magalhães. Muito bem, 8:31, vamos para o segundo bloco e último para fechar aí com os nossos pilotos, Wagner Gomes e o Diego Cândido. Mais uma vez eu lembro que neste final de semana o Autódromo Internacional Ayrton Senna cedia a sexta etapa da Fórmula Truck e também a Fórmula Fusca Brasil. A programação começou na tarde de hoje e vai até domingo, vai ser realmente sensacional. Hoje qual que é a tua posição hoje, o Wagner, no campeonato?
Eu tô em sétimo lugar no campeonato.
Sétimo lugar.
Sim. Estou a 125 pontos do primeiro.
Certo, quer dizer, tá num patamar legal? Dá para chegar?
Difícil, mas dá.
Que bacana. E você, Diego, nosso Diego Cândido?
Eu tô em décimo lugar agora no campeonato, né? Infelizmente não consegui pontuar nas corridas de Rivera e de Guaporé, né? Em Guaporé a gente teve um problema no caminhão e em Rivera acabei me envolvendo em um acidente e não consegui essas pontuações que foram importantes. Mas agora a gente vai trabalhar esse restinho de ano para reconquistar esses pontos e conseguir atingir ali o objetivo da nossa equipe, que é estar entre os cinco primeiros.
Maravilha. Quantas provas teremos ainda para fechar o ano? Vocês se lembram?
Sim, nós teremos ainda quatro etapas. A próxima etapa agora em Cascavel. Quatro etapas contando com Londrina, né? Então Londrina, Cascavel.
Ei, Cascavel é muito legal também.
Cascavel agora mês que vem, em setembro. Guaporé nós vamos estar lá de novamente em outubro. E aí encerramos o ano em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul.
Encerra o quê? Em novembro?
Encerra em outubro, em dezembro. Dezembro. Dia 5, final de semana do dia 5.
Aí final de semana.
Primeiro final de semana de dezembro.
Que legal. Aí depois uma folga, né?
Uma folguinha, né? A gente ainda não sabe o calendário para 2027, mas teremos uma folguinha, às vezes, aí de uns 45 até 60 dias.
Pô, que legal. Aí dá para dar um passeio legal, né, Wagner?
Ou dar uma descansadinha boa, né?
Descansadinha, é bom, né?
Descansa e não, né?
É.
A cabeça já
e
não.
E geralmente a abrir da temporada começa o quê? Final de fevereiro? Janeiro, fevereiro? Quando mais ou menos?
Esse ano
começou como?
Esse ano nós iniciamos no. Acabou pegando mais ou menos como aqui, né? O final de um mês e o começo de outro. Então nós encerramos ali janeiro começando fevereiro. Então foi no final de semana ali de primeira semana, né? Primeiro dia de fevereiro. Se não me engano, acho que foi dia 1 ou dia 2 de fevereiro. Em Interlagos.
Que legal. Fala dos patrocinadores aí.
Claro, com certeza. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado, tá, Agostinho, primeiramente vocês aqui. Mas os nossos patrocinadores, a Ultramed, que é a farmácia que está no coração de Santa Cruz do Sul, a RG Peças, a Super Truck Brasil, Associação para Pesados, a Auditec, o Energéticos Granadas, o Posto Cupinzão aqui de Londrina, né, toda a rede Posto, o hotel também Londristar, que é um dos nossos parceiros aqui para esse final de semana, a Triplo X, a solução antes do problema, a Trui Automotive, a Road Contabilidade, que é a empresa que faz a contabilidade da nossa equipe, e a DMK Race, que é a empresa que faz toda a gestão da equipe.
Maravilha. Wagner Gomes, faz um convite aí pra gente fechar para os ouvintes aqui da Paiquerê para essa sexta etapa da Fórmula Truck neste final de semana em Londrina.
Pessoal, todos mais que convidados, sabe que a Fórmula Truck é a fórmula da família brasileira. Então, todo mundo mais que convidado, convocado. O tempo vai estar maravilhoso, vai estar sol. Vai estar tempo 27 graus, a previsão é 27 graus, então Visão ninguém tem desculpa de ficar em casa,
solzão,
né?
Solzão amanhã, domingo?
Amanhã e domingo. Já estão vermelhinho também? Aproveitamos hoje.
Traga o seu protetor solar, as suas cadeiras, suas churrasqueiras, sua cervejinha também, que pode entrar na Fórmula Truck, pode entrar com cooler, com a bebida, com água.
É aquele isoporzinho, né?
Corrida da família brasileira.
É, corrida raiz. Aquela coisa, corrida e raiz, a Fórmula Truck, ela abraça o público.
Que você vai hoje, dependendo da corrida, você tem que chegar e comprar tudo lá dentro. Dependendo do futebol, é tudo lá dentro, né? Isso aí é a Fórmula Truck e faz
a
isso.
A Fórmula Truck
é a família, realmente.
Exatamente.
Né? Hoje
então,
a gente recebeu, só cortando, claro, aí, Diego, hoje a gente recebeu uma. Foi uma associação que o que a gente recebeu hoje? A gente
é uma entidade, né, que cuida de crianças especiais, né? Eles têm um trato, um carinho, né?
E aí a gente ficou um pouco com as crianças, foi maravilhoso, só deixando o nosso agradecimento aqui, sabe? Porque eles precisam um pouco de carinho, e muita gente nesse dia a dia, correria, acaba esquecendo que tem muita gente que precisa de um abraço. Exato. Só deixar um beijo carinhoso para todo mundo, agradecer, que eu estou muito feliz de ter recebido eles, de verdade mesmo.
Bacana, ó, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e desejar um domingo maravilhoso, numa prova fantástica, acima de tudo, muita velocidade e com toda e com tranquilidade para que, né, que vocês façam uma ótima prova sem problema nenhum. Obrigado pela presença.
Obrigado,
Wagner Gomes, tá? Ganhei uns amigos aqui hoje.
Nós obrigado. Que ganhamos, tá? Muito obrigado.
Obrigado, Diego Cândido.
Com certeza, Augustinho. Pode ter certeza absoluta que você levou mais 3 novos amigos aqui e nós levamos, né, Londrina e a Rádio Paiquerê no coração, com certeza, com a gente agora para onde a gente for nesse Brasil afora. Muito obrigado, cara.
Obrigado a vocês. Obrigado, César.
Obrigado, Agostinho. Oh,
bacana.
Pode contar com a gente aí.
Claro. Oh, tranquilo. Um abração a todos vocês. Um grande abraço. Espera só um pouquinho pra gente tomar água. 8:36. No Jardim Califórnia, você tem Esquina da Carne, carnes nobres inspecionadas com cortes especiais. Na Esquina da Carne, você tem o kit dia a dia, espetinhos assados no final da tarde, ainda assados e torresmo aos finais de semana. Esquina da Carne, na Rua Allan Kardec, 345. Faça seu pedido pelo WhatsApp, o 3398-9094, Esquina da Carne. Vamos falar da bola pesada no feminino, Valdeir Jorge. O Fábio Fernandes pedindo passagem, futsal feminino.
Augustinho, Londrina Futsal viaja amanhã para Rio Verde, Goiás, para pegar o Clube Resenhas pela última rodada da fase de classificação da Liga Feminina de Futsal. A nossa convidada aqui no Paiquerê Esporte Total é a técnica Jane Borim, do Londrina Futsal. Viaja confiante para esse jogo de domingo contra o Clube Resenhas lá de Goiás. Ô Jane, uma boa noite para você.
Uma boa noite, Fabinho, uma boa noite a todos. É claro, né? A gente, enquanto ainda tem uma esperança, a gente está indo para fazer uma grande partida contra o Resenhas. Sabemos a dificuldade que vamos encontrar lá. A equipe do Resenhas, quando joga em casa, ela aproveita muito o fator casa, então nós vamos ter que nos superar para tentar fazer a nossa parte, né? Como eu já tinha dito desde o início, de quando começou a liga, que ia ser uma liga muito, muito equilibrada, e a gente observa aí que as diferenças de pontos para buscar a classificação, elas são muito próximas, né? Então nós cometemos alguns erros durante o campeonato, perdendo jogos que principalmente dentro de casa, que não poderíamos perder, e por isso que a gente se encontra nessa situação agora.
Mas a equipe vem de uma sequência boa de resultados, não, Jane?
Na verdade, nós fizemos grandes partidas, né? Mas assim, um dos fatores que foram primordiais para que a gente pudesse estar nessa situação mais complicada é a eficiência, né, da gente realmente fazer gols. Você vê que as partidas que nós perdemos foram de placares pequenos, né, de contra grandes equipes, até mesmo aí contra o Stein, o Leoas, que a gente acabou empatando, o Barateiro, o Taboão, que são grandes equipes hoje dentro do cenário. Você vê que os placares foram bem apertados, né? Mas a gente também cometeu muitos erros na parte ofensiva. Então isso nos dá essa dificuldade que nós estamos agora nesse momento, porque não depende só da gente, né? Nós vamos tentar fazer a nossa parte e aí precisa de uma combinação de resultados para que a gente possa conseguir a nossa classificação.
E 4 times brigando por uma vaga, e entre esses times o Clube Resenhas, que é o adversário de domingo. É tudo bem difícil nessa última rodada, mas tem que tentar fazer o resultado lá em Goiás, não, Jane?
Exatamente, né? Durante todo o campeonato, às vezes eu conversava e sempre falava, a gente não tem que ficar pensando no resultado adverso, a gente tem que fazer a nossa parte. E agora, nessa situação que nós estamos, é bem isso, não adianta eu ficar pensando que tudo tem que conspirar a favor se a gente não fizer a nossa parte. E como você colocou muito bem, o Resenhas também está com essa condição, ou seja, a mesma condição que a gente, precisa vencer a partida e outras combinações para que ele também consiga com sua classificação. Por isso eu acredito que vai ser um jogo muito difícil lá em Resenhas, mas que nós estamos indo, para que a gente possa realmente fazer a nossa parte.
Já no Paranaense o time vai muito bem, Jaine.
É, graças a Deus, né? No Paranaense nós estamos tendo aí ótimos resultados, né? Mas ainda precisamos aí fechar essa primeira fase para que a gente